covarde a imprensa brasileira. É covarde a imprensa brasileira. Imprensa canalha, como é a regra da imprensa brasileira.
Não contratar qualquer uma, qualquer um, para ser jornalista. Para ficar acendendo a Discord, perguntando besteira, por aí.
Esse é o caso de uma imprensa mentirosa que nós temos no Brasil.
Você ainda foi em São Paulo? Tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo.
A regra do jogo. O podcast que discute o jornalismo no Brasil.
Salve! Eu sou Ednilson Valia, produtor do podcast A Regra do Jogo. Este é o 24º episódio. Em tempos do presidente Bolsonaro sempre arredio e desrespeitoso com a imprensa, qual será a postura dos jornalistas com os constantes comportamentos de Jair? É a pergunta que não quer calar. Não é corporativismo, afinal este podcast fez inúmeros programas questionando o comportamento e a postura na profissão. E o Messias não é o único que busca ensinar o Padre Nosso ao vigário. Nas últimas décadas, muitas personalidades se indispuseram com repórteres e entrevistadores. A pauta será o confronto entre as celebridades com a mídia. Todos os arquivos foram retirados do YouTube. Vamos para o Retranca, onde você terá um gostinho do tema de hoje.
Retranca.
Mentira.
Folha de São Paulo,
mentira da Veja, mentira do seu jornal.
Globo. Do Estadão,
é mentira, é tudo mentira.
Todos eles,
bom, mentira
todos
de vocês.
Todos vocês de palhaço aí, tu é um dos mais palhaços.
Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente.
Com tantos jornalistas de nível intelectual, de nível universitário, fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que nós não somos bons brasileiros quando pensamos assim.
Pai, pode me chamar de covarde.
Não, eu sou jornalista.
Você é frouxo.
Não sou
frouxo. É frouxo.
Eu sou jornalista.
Você é
frouxo.
A principal função do jornalista antes de escrever ou editar uma matéria é apurar a notícia. E qual é a melhor fonte para confirmar um fato? A fonte primária. Mas muitas vezes, quando questionadas, a personalidade incorpora a celebridade e trata o repórter ou entrevistador com grosserias e muitas vezes palavras de baixo calão. Em 17 de dezembro de 1983, nos últimos suspiros do governo militar, o general Newton Cruz, questionado pelo repórter da Rádio Planalto, Honório Dantas, se manifestou desta maneira.
Gente, não houve um retrocesso na democracia?
Não.
Que retrocesso, coisa nenhuma? Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso, coisa nenhuma? Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade.
Por que não foi aplicada a lei de imprensa?
Boa pergunta para fazer o presidente da República.
E o senhor está pedindo que esqueça a emergência?
Não, agora... eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência, não estou ligando para isso. Esqueça se quiser.
O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência.
É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você?
Não, eu não sofri.
Não sofreu nada que está. Não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito, ainda é medida de emergência. Cara, bola! Deixa eu falar!
Pode falar, geral.
Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então.
Quando o apresentador começa uma entrevista de forma grosseira, o entrevistado, na maioria das vezes, reage mal. José Luiz da Atena estava entrevistando Paulo Maluf na Rádio Bandeirantes em 17 de março de 2017, no programa 90 Minutos. Por várias vezes, da Atena citou o bordão utilizado pelos adversários do ex-prefeito de São Paulo: rouba, mas faz. Escuta como Maluf reagiu.
Muito mais que você. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você quer continuar a entrevista para me ameaçar, para rusgas passadas, ou você quer continuar a entrevista legal e respondendo o que eu te pergunto? Eu
entrevista, nunca pedi pergunta e nunca impedi perguntas.
Tá bom.
Você não pode mentir pela boca dos outros.
Eu não tô mentindo, eu tô falando o que todo mundo diz e você tem a oportunidade de você responder. Por que, que você não responde o que eu pergunto? Você está respondendo. Você está tendo o sagrado direito de responder.
E a tua potência aí, infelizmente, tem muito pouca audiência. Mas a Rede Globo eu me defendo.
Tem o quê?
Estou dizendo
tem o quê?
Que você tem pouca audiência, mas na Rede Globo eu me defendo.
Você acha que nós temos pouca audiência?
Vocês não, você.
Então por que você está falando aqui?
Porque você me convidou,
Felipe. Se tem pouca audiência, se tem pouca audiência, ô Maluf, se tem pouca audiência, vai falar lá na Globo. Não, tem pouca. Se tem pouca audiência, vai falar na Globo. Obrigado, bom dia.
Precisamente em 3 de março de 2016, o jornalista Fábio Seixas criticou o então coordenador da Seleção Brasileira de Futebol, Gilmar Reinaldi, no programa Redação Sport TV. O ex-goleiro do Inter, São Paulo e Flamengo havia sido empresário de jogadores antes de assumir o cargo na CBF. Este era o motivo da crítica de Seixas ao Cartola, mas esqueceu de um fator básico ao divulgar uma informação. Não apurou como deveria. Reinaldi, como diriam os nossos antepassados, descascou o abacaxi. Depois de 8 dias, no mesmo programa, Seixas pediu desculpas para o ex-jogador.
Esse fato de que você antes tenha atuado como empresário, hoje como coordenador da seleção, e que isso possa suscitar alguns comentários sobre jogadores chamados para a seleção brasileira.
Bom, quanto à tua opinião de eu ser qualificado ou não para estar na seleção brasileira, apesar de ter sido empresário, isso é uma coisa que você tem todo o direito de ter. Agora, o que eu não posso admitir é que uma pessoa que trabalha num órgão tão importante como você está trabalhando não tenha o cuidado de pelo menos checar a informação. Porque eu nunca trabalhei com o Neivo Alves, e eu só peço que você me respeite um pouco mais, porque você fala para milhões de torcedores, certo? E eu estou aqui, estou fazendo meu trabalho de uma forma muito séria, e buscando atender da melhor forma possível todas as pessoas e as perguntas que me são feitas. Agora, por favor, tenha mais responsabilidade, sabe? Porque você foi inconsequente, foi irresponsável, e eu gostaria depois que você fosse mostrar isso, provar judicialmente, porque infelizmente você vai ter que ser acionado e você vai ter que explicar isso. Você foi irresponsável e inconsequente nas suas palavras. Cheque primeiro a informação, por favor.
Ok, mano, eu respeito, eu te respeito, em nenhum momento eu faltei com respeito com você. Eu tomei todo o cuidado aqui.
Você me desrespeitou porque você fala o seguinte: as pessoas podem, não, você fez a relação. E você que fez toda a história. Então, você não está me respeitando. E isso eu não admito. Eu aqui represento uma entidade muito séria que está trabalhando, e minha história é muito clara e muito simples. Qualquer dúvida você pode perguntar no ar que eu vou te responder. Se você quiser saber todos os jogadores que eu trabalhei, eu te falo. Se eu me lembrar dele. Mas eu tinha um site com todos eles. Então, por favor, cheque sua informação primeiro. Sabe, você trabalha num órgão muito importante, muito maior que você e do que eu. Então, cheque a sua informação primeiro. Não seja leviano, que isso eu não vou admitir.
Ok, Gilmar, sua opinião, te respeito. Eu não acho que eu tenha sido leviano. Eu tenho essa informação.
Eu, a partir de agora, não te respeito. Só para deixar claro, a partir de agora, eu não te respeito como repórter.
Você já deve ter feito essa pergunta: Bolsonaro sempre foi agressivo com a imprensa? A resposta é sim. No dia 11 de março de 2018, ainda exercendo o cargo de deputado federal, Bolsonaro foi questionado pelos jornalistas da Folha de São Paulo, Camila Matoso, Ítalo Nogueira e Ranier Bragon, sobre o destino do auxílio moradia que ele recebia da Câmara dos Deputados. Vamos conferir.
E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento?
Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente.
Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora?
Estou satisfeito você tá com satisfeito? A sua resposta.
Não, quero a resposta que você merece.
Não, deputado.
É a resposta que você merece. Deputado, o dinheiro que entra no auxílio moradia, eu dormi em hotel, tá? Eu dormi em casa de colegas meus Brasília militares. O dinheiro foi gasto em alguma coisa. Você quer que eu preste a continha? Ah, recebi 3 mil. Eu gastei 2 mil de hotel, eu vou devolver 1 mil.
Mas tem cabimento? Diversos colegas do senhor faz isso.
Que diversos?
Ué, o auxílio moradia tem uma modalidade que o senhor recebe em dinheiro e outra modalidade que o senhor recebe em depósito e presta contas.
Eles não pegam, ninguém pega dinheiro.
Quem fala o que quer, pode apanhar quando não quiser. Este provérbio deturpado se encaixa no episódio de 2004, entre o apresentador Jorge Cajuru e o pugilista Marinho Soares. No programa Esporte Total da Rede Bandeirantes, Cajuru disse para o boxer que caso ele tivesse o poder, o suspenderia por 1 ano de lutar profissionalmente. O lutador não gostou, e por pouco não chegaram às vias de fato.
E eu, se eu sou presidente da Confederação de Boxe, eu te puno, eu te suspenso 1 ano. Você fica 1 ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda. O Leonardo tem uma opinião um pouco parecida com a minha.
Não, calma, você vai me punir embasado em quê?
Embasado que você não precisava dar os dois últimos socos nele. Ele já estava caindo, né, Gabriel?
Eu não entendi de bom, mas isso é burrice.
Tudo bem, o direito é seu.
Eu tenho que nocautear o meu adversário.
Do mesmo jeito que você acha que é burrice minha, eu acho que é covardia sua.
Não, você é burro. Você é burrice.
Você é covarde.
Não, calma lá, velho, como covarde.
Mas na minha opinião, você foi com ele.
Que covarde.
Por quê? Você foi com ele.
E daí,
meu amigo, para que fazer isso?
Correr.
Não, correndo o quê?
Por que correr? Sobe lá.
Pô, mas eu não sou lutador de boxe.
Ele é o cara subir lá, rapaz.
Mas,
tá não,
e daí?
Que eu,
mas você
seu
você quase matou ele, rapaz.
Covarde, rapaz. Você é um
minha opinião.
Covarde.
Você me chamou de burro.
Puta que pariu.
Mas você me chamou de burro. O que é isso?
Seu trouxa.
Pai, você me chamou
tá
de burro.
Na televisão?
Não, e você tá chorando? Eu sou louco?
Não, aconteceu o quê?
Você que me xingou. Você que me xingou.
Você me chamou de covarde, rapaz.
Primeiro você me chamou de burro.
Rapaz, pra me chamar de covarde.
Não, eu sou jornalista. Não sou
trouxa.
Eu sou jornalista.
O problema é que eu fui na televisão.
Não estou na televisão. Estou aqui.
Você não pode. De covarde,
eu,
você
e você
lá,
não pode me chamar de burro.
Esporte,
e você não pode me chamar de burro.
Você é burro.
E você não pode me chamar de burro.
Bunda mole, Maria.
Bunda mole ou não sou?
Entendeu, seu bosta? Entendeu, seu bosta? Chamar de covarde é puta que pariu. Você tá achando que tá na televisão? Calma lá. Tá achando que tá na televisão? Vai chamar de covarde. Eu te pego lá fora, seu bunda mole. Seu trouxa. Seu gordinho bunda mole. Pera aí. Tira a mão de jama. Entendeu? Covarde, velho.
Você me chamou de burro.
Você é bunda mole. Você é trouxa.
Você quer me chamar de
entendeu? O negócio é o seguinte. Pera aí, pera aí. Você entendeu?
Entendeu, por favor?
Covarde é puta. Que
me
pariu,
burro,
cara, não,
calma,
calma, calma, calma, peraí, peraí. Seu frouxo.
Se
continuar com essa merda, eu quebro essa porra inteira. Quero ver o que você vai falar nos outros intervalos. Fala merda, eu vou quebrar toda essa bolsa aqui.
Eu não discuto com você mais, amigo. Você não tem condição de discutir comigo.
O que você está falando?
Não,
que
você está falando?
Peraí, deixa eu soltar a mão de mim.
Calma.
Você está falando de mim?
Passou o peixe errado, rapaz.
Você está falando, seu trouxa?
Não nada, rapaz.
Seu bunda mole. Seu gordinho frouxo. Não deve nem fuder direito, seu bunda mole. Não, agora eu vou esperar esse merda terminar essa porra. Tomar no cu. Frouxo, bunda mole.
Cara, não vou falar nada, vou perder meu tempo, que?
Vamos lá, seu frouxo, vamos ver o que você vai falar aqui comigo mesmo. Tira a mão de mim.
Tô calmíssimo.
Pô, cara, me chamando de covarde, de um lado calor.
Tranquilo, fica tranquilo. Mas eu tô tranquilo, que isso? Não, tô tranquilo, fica tranquilo.
Uma puta que pariu de covarde. Bunda mole, esse gordinho, trouxa.
O ex-governador do estado de São Paulo, Orestes Quercia, que trabalhou como jornalista na sucursal de Campinas do jornal Última Hora, protagonizou uma briga com Rui Xavier, do estado de São Paulo, em 18 de julho de 1994, no programa Roda Viva da TV Cultura. Quercia, já falecido, então era candidato à presidência da República pelo PMDB. E o embate foi tão exagerado que o apresentador Heródoto Barbeiro precisou chamar o intervalo para acalmar os ânimos.
A minha questão é a seguinte, quando eu falei da minha perplexidade como cidadão, tá certo? É porque isso é verdade. Tem
é
aqui,
mentira.
Eu trouxe aqui
é mentira.
Vários recortes
é mentira.
Da Veja,
mentira.
Da Folha de São
é
Paulo,
mentira da
do
Veja,
Jaxabê,
mentira do seu
do
jornal.
Globo,
do Estado.
É mentira. É tudo mentira.
Todos eles, bom,
mentira de vocês.
Se
é mentira.
O
mentira de vocês.
E não
vocês
explica.
São os mentirosos.
Ah, todo mundo é mentiroso.
Você é um mentiroso também.
O senhor também.
Mentiroso.
O senhor também é
mentiroso.
Mentiroso.
Quem mente, mentiroso. Caluniador e mentiroso.
O senhor é que
caluniador e mentiroso.
Quem?
Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador.
Explica.
Mentiroso.
O que é que são nos
caluniador e mentiroso.
Seu
mentiroso!
Sua fantástica.
Caluniador e mentiroso! Mentiroso e caluniador! O seu jornal é mentiroso e caluniador! Vocês são!
Doutor Quase,
por favor, nós gostaríamos de continuar o programa.
Xavier,
por favor, você quer ganhar no grito?
Não, não, não.
Não vou admitir com essas conversas, não. Não,
Xavier,
não é isso, não.
O senhor tem que explicar pro povo.
Você que tem que parar de falar mentira no seu jornal.
Enriqueceu.
Mentira! Calúnia do seu jornal, do safado do seu patrão.
Doutor Quase, por favor. Vamos à pergunta agora do jornalista Ipsos Espartacus do Jornal Novo.
Vamos.
Pois não, por favor.
Mas ele não vai responder a minha pergunta.
Constantino, por favor.
Eu acho que nós deveríamos...
Eu não tenho nenhuma questão de responder, a dúvida de responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é um absurdo.
O senhor
viu, vocês são caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão.
Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, caluniador que...
Caluniador, vocês são, você
é... toda a imprensa.
Você é...
toda a imprensa.
Caluniador!
É toda a imprensa.
Caluniador!
Claro, claro.
Safado!
Quando, safado é o senhor. Safado é o senhor.
Você que é safado.
Safado é o senhor.
Calan...
O senhor que é safado.
Você que é safado, seu
eu
canalha.
Eu não enriqueci, eu não enriqueci.
Canalha! Xavier,
por favor.
Você é um canalha.
Você é um canalha.
Você é um canalha. Você é um canalha, safado.
Enriqueceu, enriqueceu sem
explicar.
Malandro é você, malandro é você.
Está malandro.
Malandro é você.
Safado.
Xavier, por favor. Nós
canalha.
Canalha é você.
Xavier, por favor.
Então, manda
caluniador.
Ele é que é canalha, ele é que é malandro.
Por favor.
Ele enriqueceu.
Por favor.
Sem explicar.
Você é um malandro porque o seu jornal é um malandro. Você
Xavier.
Faz o serviço do seu patrão.
Doutor Quest, por favor.
Meu caluniador.
Não, não, caluniador.
Mistificador.
Mistificador é o senhor.
Safado, você que é safado.
Safado é o senhor.
Você que é safado.
Safado é o senhor. Safado,
você
é o senhor.
Cala a boca aí, viu?
Tem que explicar ao povo brasileiro.
Doutor Xavier, por favor, instantinho, por favor.
Bem.
Doutor Quase, por favor.
Cala a boca!
Por favor, instantinho.
Tem que explicar como.
Cala a boca!
Xavier, cala a boca,
seu malandro!
Malandro é você!
Safado!
Safado é você que é candidato à presidência.
Olha,
da República.
Seu malandro!
Doutor Quase, por favor. Oi, você
não,
fazer o intervalo?
Você
fazer o intervalo?
Você que tem que respeitar a pergunta. Foi elegante. Foi elegante. E você,
você não foi elegante.
Vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo.
Canalha,
nós
canalha.
Mais
canalha. Você tem que
safado.
Fazer intervalo no programa.
Safado,
Xavier.
Tem que fazer como enriqueceu. Não adianta fazer cena.
Tá fazendo cena. Por favor, instantinho. Xavier. Por favor, Xavier. Só um instantinho. Por favor, fica aqui. Por favor, Xavier. Depois você responde. Tô com essa, vamos fazer um intervalo, nós voltamos aqui um pouquinho
esse
com o programa.
É um canalha.
Daqui um instantinho nós voltamos com
canalha.
O Roda
Canalha! Canalha!
Estando hoje o candidato da Câmara.
Até já, Constantino. Canalha!
Muitos especialistas políticos dizem que um dos problemas de Ciro Gomes é o temperamento. Em 15 de setembro de 2018, Ciro visitava Roraima, quando foi questionado pelo repórter Luiz Petri sobre os imigrantes em situação de rua. Ouça o que o Ciro respondeu.
O senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros?
Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta.
Agora, candidato.
Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí.
Outro personagem sempre às turras com a imprensa é o treinador, atualmente no Palmeiras, Luiz Felipe Scolari. Em outra passagem pelo time Alviverde, no ano de 2010, para ser preciso, no dia 27 de outubro de 2010, após um empate por 1-1 com o Atlético Mineiro, Felipão foi questionado sobre a atuação do chileno Valdívia no jogo e armou um circo, sobrando até para o repórter e hoje comentarista da Rádio Globo, Rafael Prats.
Foi precipitada a escalação dele, Felipe? Você achou?
Saco com você, gente.
Ele jogou 18 minutos, Felipe.
Daí, jogou bem.
Normal?
É ótimo, 18 pra mim tá ótimo. E se amanhã for 10, tá mais, tá melhor ainda.
Você não perdeu uma filiação?
Não, ganhei. Vocês estão de palhaçada. Vocês querem se... Entreviste um médico ali, ó. Todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços.
Prats fala sobre o episódio com o Felipão.
O que houve com o Felipão, técnico do Palmeiras, e alguns jornalistas, e eu também me incluo nisso, obviamente,
aconteceu na Copa Sul-Americana de 2010 em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, no jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O Felipão, durante a semana, não quis abrir o time que jogaria e a grande dúvida era o Valdívia. O Valdívia tinha um problema, uma fibrose, problema muscular, e o Valdívia não conseguia ter uma sequência de jogos. Ele jogava uma partida, parava 5-6, jogava outra, parava 5-6, e não havia uma informação muito clara qual era a gravidade dessa lesão que o Valdívia tinha. O Valdívia era até então, ali naquele momento do Palmeiras, um dos principais jogadores do time. O Valdívia é escalado em Sete Lagoas, ele no aquecimento coloca várias vezes a mão na coxa, ele é escalado e é substituído a 12 minutos de jogo. E aí é um assunto que desgastou o Felipão. Nós, jornalisticamente, perguntamos ao Felipão sobre isso. Então, por que escalar o Valdívia se ele saiu com 10, 12 minutos? Ninguém certamente escala um jogador para substituir aos 10 ou 12 minutos. E o Felipão, irritado, acabou falando que tinha que falar com o médico que estava no vestiário e usou o termo, né? Ah, vocês estão de palhaçada, todos vocês, e tu é um dos mais palhaços. Esse tu...
Todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços.
Acabou se referindo a mim porque eu fui o que fez a pergunta naquele momento. Outros companheiros, outros colegas também perguntaram, ele foi se irritando. Em relação a desgaste de entrevistador e entrevistado, o jornalista tem direito de perguntar como quiser, da maneira que quiser. Como que quem é entrevistado tem o direito de responder da maneira que quiser, como quiser. Aquele caso, para mim, acabou ali. Depois participei de muitas outras entrevistas com o próprio Felipão. O médico do Palmeiras não falou naquele jogo, porque como ele falou, e o Felipão mesmo disse, pergunte ao médico, nós esperamos o médico. E o médico saiu tenso, obviamente, assustado com a repercussão toda e não deu entrevista, mas eu acho que é absolutamente normal. O problema é que muitas vezes há uma ofensa pessoal sem ter uma prova, uma acusação, você é isso, você é aquilo, bate-boca de entrevista, pergunta que não agrada ao entrevistado, tudo isso eu acho absolutamente normal. Acho que faz parte do jogo. Eu acho que não se pode guardar rancor, nem daquele que muitas vezes te dá uma resposta ríspida, nem daquele que muitas vezes te faz uma pergunta ríspida. Isso aí, para mim, faz parte do jogo e eu acho absolutamente normal.
Para quem não lembra, em 1989, de última hora, Silvio Santos, o dono do SBT, se candidatou à presidência da República e foi impugnado pelo TSE. Durante o processo de análise de sua candidatura, Silvio foi interpelado pelos jornalistas sobre a influência de seus pares junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O homem do baú não desceu do tamanco, mas questionou o nível intelectual dos jornalistas.
A justiça é soberana neste país e em qualquer outro país do mundo. Eu não admito esses conceitos que vocês fazem de vez em quando. Se a justiça for influenciada, se a justiça não fizer justiça, isso, sinceramente, me deixa aborrecido com tantos jornalistas de nível intelectual, de nível universitário, fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que nós não somos bons brasileiros quando pensamos assim. A justiça está acima de tudo, está acima do legislativo, está acima do executivo. O poder judiciário está acima de tudo. É estranho, isso aqui realmente me revolta. Nós somos brasileiros tentando fazer com que esse país progrida e ainda no meio de nós, brasileiros de nível universitário como vocês são, há piadas como essa a respeito da justiça.
O embate entre jornalistas e entrevistados sempre é útil à sociedade, mas desde que seja respeitoso e num bom nível. Caso contrário, desvirtua a discussão do assunto. Nesta edição, apresentamos 9 casos, mas quando o questionado trata que responder informações seja uma ofensa, a prestação de serviço intermediada pela mídia entre os entrevistados e o público, não há o esclarecimento necessário. Espero que tenham gostado. Vamos para o fechamento.
Fechamento.
Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast A Regra do Jogo. Se você quiser fazer uma crítica ou dar uma sugestão, mande um e-mail para aregradojogopodcast@gmail.com ou para o Twitter @aregradojogopod. Até a próxima e tchau!